No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou o André Acarini.
E eu sou Carolina Cassola. Hoje é 15 de julho de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Destaque de hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 25 anos. Especialistas comentam o estatuto.
Movimento sindical pressiona. CUT e FUP realizam ato junto com parlamentares em defesa da Petrobras.
Golpe de Estado. Para quem quer entender a história do país no pós-1964, esse é o livro certo.
E ainda, radiodifusão. Ministério das Comunicações lança plano de outorgas para emissoras. Avanço ou retrocesso nas concessões? Saiba no Jornal da CUT.
Mas fique antes com a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Uma frente fria que está no sul do país influencia o tempo em grande parte da região e provoca pancadas de chuva que podem ser de até forte intensidade entre o oeste do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva também nas áreas próximas a Porto Alegre, nas demais áreas do Paraná e também nas demais áreas catarinenses. As temperaturas na manhã desta quarta-feira ficam na casa dos 11 graus, na capital gaúcha, e 17 em Curitiba. No centro-oeste do país também tem influência deste sistema. No Mato Grosso do Sul, a chuva pode ser de forte intensidade nas áreas que fazem divisa com o Paraná. Entre Goiás e o Mato Grosso não tem previsão de chuva. Temperaturas em torno dos 14 graus em Brasília. No sudeste também tem tempo firme e esta massa de ar seco dificulta a formação das nuvens carregadas. Em São Paulo, mínima de 19, no Rio de Janeiro 20 graus e em Belo Horizonte um pouquinho mais frio, temperaturas na casa dos 13 graus. No nordeste o tempo segue firme em quase toda a região, com exceção da faixa que vai desde Alagoas até as praias da Bahia, onde tem influências dos ventos do mar e condição para chuva fraca. Temperaturas em Salvador começam na casa dos 22 graus e em Fortaleza, 25. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia.
Informa CUT.
E uma mobilização organizada pela Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras, que tem o apoio de partidos e de movimentos social e sindical, inclusive da Central Única dos Trabalhadores, mas outras entidades, como a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, entidade ligada à CUT, realizaram nesta terça-feira um ato em Brasília, no Congresso Nacional. O repórter Luiz Carvalho esteve em Brasília, acompanhou o ato e tem mais informações para a gente.
O auditório Nereu Ramos, André, aqui no Congresso Nacional, estava lotado na manhã dessa terça-feira, com parlamentares da Frente em Defesa da Petrobras e representantes de movimentos sociais. Para onde você olhava, você via pessoas com macacões, aqueles cor de laranja da Petrobras, ou pessoas com os coletes vermelhos da CUT. Durante mais de 2 horas, os trabalhadores relacionaram a defesa da Petrobras com a democracia. Eles destacaram que manter estatal como exploradora única do pré-sal, que é o que está sendo discutido aqui, é fundamental para o desenvolvimento da educação e da saúde do Brasil. E, por outro lado, ressaltaram que esse é um instrumento de retomada do crescimento econômico. Para quem não sabe, na semana passada se discutiu aqui um projeto de lei do senador José Serra, que queria tirar esse papel da Petrobras, de exploradora única do pré-sal, conforme já foi definido anteriormente no governo do presidente Lula. O ato serviu ainda para repudiar qualquer tentativa de golpe contra o governo eleito e de passar por cima do resultado das últimas eleições. O presidente da CUT, Wagner Freitas, apontou que a paralisação da Petrobras, na prática, tem o objetivo de derrubar a economia e prejudicar qualquer tentativa de retomada do crescimento, André. Ele, inclusive, relacionou que cada emprego perdido com a paralisação da economia deve ser creditado aos conservadores e à direita, que atacam a principal estatal brasileira e uma das maiores empresas de energia do mundo. O que ele quis dizer é que com a paralisação da economia e com a queda do emprego, a Petrobras seria um motor de alavancar esse crescimento e que isso está sendo utilizado de uma maneira política sem pensar nos trabalhadores que são os mais interessados nessa questão. O coordenador da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, o José Maria Rangel, cobrou ainda que o governo brasileiro se manifeste publicamente em defesa do pré-sal. Isso ainda não foi feito. E tanto o José Maria Rangel quanto outros trabalhadores de outras categorias também questionaram o governo sobre isso. A manifestação terminou com a lembrança de um dos deputados, um dos senadores, o Lindenberg Faria, a respeito dos resultados do primeiro trimestre da Petrobras, o lucro de 5,3 bilhões que a empresa conseguiu nesse início de ano. Luiz Carvalho, de Brasília, para a Rádio CUT.
Repórter CUT. Repórter CUT.
O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou nesta segunda-feira 25 anos. No mesmo dia, em 25 estados brasileiros, movimentos sociais realizaram atos contra a redução da maioridade penal. Dados nacionais indicam que 70% das pessoas que passam pelo sistema prisional brasileiro voltam ao crime, ao passo que medidas socioeducativas, como as propostas pelo ECA, promovem a recuperação de adolescentes e, na mesma proporção, 70%. Isso indica que não reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos dará a chance de recuperar um adolescente infrator, não permitindo que esse jovem reincida no crime. Este é um dos principais argumentos de especialistas no assunto e em movimentos sociais e de direitos humanos para serem contrários à redução. Leonardo Duarte, da Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal, reafirma: se quisermos reduzir a violência, precisamos fortalecer o sistema socioeducativo e não reduzir a maioridade penal.
E o ECA é uma linha de reforço dessa argumentação, já que é através do Estatuto que as medidas seriam adotadas. Funciona ou não? Leonardo Duarte explica.
O ECA não funciona porque não tem vontade política e compromisso dos nossos governantes para aplicar de fato o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você pegar, por exemplo, o Estatuto, que é a única parte que a gente consegue perceber que é aplicado, é a questão das medidas socioeducativas. Então, por exemplo, o adolescente, a partir de 12 anos, que comete um ato infracional, dependendo da gravidade, ele pode pegar até 3 anos de internação na Fundação Casa, e o pessoal vai falar: Fundação Casa é mamão com açúcar. Isso não é verdade.
E Leonardo vai mais além na questão seletiva que gira em torno da redução da maioridade penal. Ela tem um alvo: são os pobres de periferia, os menos expostos às oportunidades que têm os jovens de classe média, por exemplo. E é inevitável a pergunta: o jovem da elite teria o mesmo tratamento que o negro pobre da periferia? Leonardo explica com exemplos claros e conhecidos que não.
Vamos pensar, o Brasil hoje é a terceira nação que mais prende o nosso país. Mas prende quem? Se a gente pegar 4 exemplos de crime que comoveu a sociedade, sequestrar um casal de adolescente, roubar, torturar, matar, é crime? É crime. O adolescente que foi acusado de ter feito isso, que é o Champinha, está preso há 12 anos. Colocar fogo em dentista, que foi o que aconteceu lá em São Bernardo. O adolescente que cometeu isso é crime. Ele foi preso, né? Agora, colocar fogo em alguém que está dormindo em via pública é crime? É crime. Mas quem fez isso com o índio Pataxó lá no Distrito Federal não foi preso. Perguntei para ele: atropelar alguém é crime? É crime. Quem fez isso não foi preso. Ao contrário, a família do ciclista que morreu foi condenada a pagar o reparo do carro de quem atropelou, porque o advogado bem estudado da família rica conseguiu convencer o juiz de que o ciclista estava errado porque ele estava na contramão.
E o ECA, nesses 25 anos, tem sido muito atacado por setores conservadores da sociedade. Marcos de Souza, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, entidade que participou da elaboração do ECA, avalia os 25 anos do Estatuto. Há o que comemorar? Houve avanço com o ECA? Marcos responde:
depois de 25 anos, a gente tem que ir para a rua para dizer que nós não aceitamos violar o Estatuto, quando nós deveríamos estar na rua para pedir mais direitos, né? Cada vez ampliar mais os direitos, falar dos impactos, né, de 25 anos de políticas públicas que melhorou sensivelmente alguns dados envolvendo criança e adolescente. Acho que nós temos que comemorar, porque hoje nós temos que qualificar, mas hoje as crianças, boa parte das crianças estão na escola. Hoje a mortalidade infantil é muito menor do que antes do Estatuto. Então as políticas públicas, e tendo como parâmetro acordos que o Brasil é signatário, tendo os conselhos tutelares, os conselhos de direito, como órgão que trabalha diretamente vinculado à proteção e aos direitos da criança, o impacto é forte.
O secretário de Juventude da CUT Nacional, Alfredo Santos, participou do ato em São Paulo. Ele afirmou que o estatuto, se tivesse sido aplicado ao longo desses 25 anos, hoje não haveria demandas nem mesmo da extrema-direita para discutir o tema. Alfredo afirmou que, com crianças na escola, com direito à educação e à saúde, e com todos os demais direitos sendo verdadeiramente implementados, nós teremos uma criminalidade muito mais baixa, não só entre os jovens, mas entre os adultos também.
Notícias.
O Ministério das Comunicações apresentou nesta semana o Plano Nacional de Outorgas para emissoras de rádio. E o repórter Diego Dornelles, da CUT Rio Grande do Sul, conversou com o secretário-geral da Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Jonas Rodegueiro, sobre o plano.
O Ministério das Comunicações apresentou nesta terça-feira o Plano Nacional de Outorgas para emissoras de rádio. O plano deve definir os rumos da radiodifusão nos próximos anos. Antes, na segunda, foi apresentado o resultado do grupo de trabalho que tratou a desburocratização dos processos de renovação e de outorga de rádios comunitárias, comerciais e educativas. A pauta de maior embate durante as discussões é a derrubada da norma 01 de 2011, que trata de um tema de grande importância para o movimento de rádios comunitárias e que gerou forte embate entre os representantes das rádios e a ABERT. Esta normativa trata, entre outras questões, de temas como o apoio cultural e o raio de abrangência. Na nova norma, em princípio, não constam avanços conquistados pelo movimento, como o apoio cultural por órgãos públicos e o dispositivo que orientava a resolução dos choques de frequência. O Plano Nacional de Outorgas foi apresentado com a presença do ministro Ricardo Berzoini. A expectativa dos representantes das rádios é a divulgação da lista de municípios contemplados no novo PNO. O movimento está discutindo quais podem ser os efeitos dessas novas medidas na vida das rádios comunitárias, mas desde já entendem que os avanços ainda são muito limitados frente aos retrocessos e nos próximos dias devem definir quais as posturas das entidades frente a este novo cenário que está se montando. O secretário-geral da Abraço, Jonas Rodrigueiro, traz mais informações de Brasília.
A gente avança muito pouco frente ao passivo e frente a alguns retrocessos que estão ali. Então, a gente fez uma conversa com a Conjur, né, do Ministério das Comunicações. Vamos apresentar alguns pedidos de notas técnicas para instruir tribunais de contas do Estado, as prefeituras, as câmaras de vereadores e a Justiça para acabar com o óbito das rádios, né, por decisões judiciais. Mas, né, a gente tem discutido aí no movimento qual é o melhor caminho a seguir. Nova norma será assinada no início de agosto. Né? Nós vamos deixar aqui documentado, protocolado, quais são as mudanças que a gente não aceita na norma, os retrocessos que estão sendo apresentados, também sabendo reconhecer os avanços que estão na norma. A questão do raio de 1 quilômetro avançou muito pouco. A questão do choque de frequência cai da 197. Esses são os dois grandes retrocessos. O choque de frequência, que tinha alguma disposição ali na 197, dizendo que a Anatel poderia alterar a frequência. Isso não aparece na nova norma, pelo que tudo foi indicado. E a questão do apoio cultural por órgãos de direito público, pelo poder público, que está ajuizado pela ABERT, da 197 também não aparece na nova norma, pelo que foi colocado ontem, pelo debate que a gente fez ontem na mesa. Nós estamos tentando ter acesso ao texto da norma, mas com certeza a gente precisa mobilizar e fazer pressão para cima do Ministério.
Jornal da CUT. Cultura e variedades.
E o Jornal da CUT tem agora uma dica de leitura para você. Foi lançado nesta terça-feira o livro Golpe de Estado, de autoria de Palmério Doria e Milton Severiano. O livro traz a pergunta: a ditadura de 1964 acabou? A obra revela que a ditadura estende seus tentáculos ainda nos dias de hoje, quando parte da população, insuflada pela mídia, bate panelas e desfila nas ruas com palavras de ordem e disfarçadas pelo necessário combate à corrupção.
Golpe de Estado é um livro para quem quer conhecer e entender a história do país pós 1964, ano de implantação da ditadura militar. Os jornalistas Palmério Doria e Milton Severiano da Silva, que morreu antes de ver o livro lançado, recuperam histórias da época, muitas das quais eles mesmos participaram, como agentes ou testemunhas, algumas delas pouco conhecidas.
Eles pesquisaram os fatos e entrevistaram outros jornalistas, políticos e personalidades que, assim como eles, viveram os fatos e sofreram suas consequências. A dica de leitura, então, do Jornal da CUT é Golpe de Estado, de Palmério Doria e Milton Severiano.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT volta em uma nova edição nesta quinta-feira. As notícias do mundo do trabalho. De interesse da classe trabalhadora, você sabe, você ouve aqui. Mais informações, notícias, vídeos, áudios, bem como as campanhas da Central Única dos Trabalhadores, você pode acessar cut.org.br.
O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional.
Apresentação e edição Andréa Carini e Carolina Cassola.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.